é convidado da Manhã da Renascença, Fernando Negrão. Ele é presidente da Comissão Parlamentar para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas. Temos de ganhar assim fogo para dizer isto. Bom dia, Fernando. Antes de mais, gostava de o ouvir sobre este caso que continua a ser notícia, envolvendo Cristiano Ronaldo, que é suspeito de fuga ao fisco, salvaguardando a presunção de inocência. Dá a ideia que os crimes desta natureza são mais generalizados do que se poderia dizer à partida, não é?
Ah, sim, mas nós temos todos essa percepção. Todos nós portugueses, na sociedade em que estamos, temos a percepção de que a corrupção é muito maior do que aquela que normalmente nós vemos tornada visível, não é? Uhum. E este exemplo é particularmente mau, porque nós estamos a falar de futebol, estamos a falar de uma modalidade desportiva que é muito acarinhada por toda a gente, especialmente pelos mais jovens. E, portanto, sendo pelos mais jovens, é um péssimo exemplo. Uhum. Agora, nós não podemos dar como adquirido, pronto, que isto aconteceu efetivamente. Há sempre o princípio da presunção da inocência, claro. Naturalmente. Mas quero aqui realçar também a coragem dos meios de comunicação social no sentido de divulgarem esta situação. Nós estamos a falar de Ronaldo, que é quase um herói nacional, não é? Sim. Portanto, imagino que não será fácil a denúncia destas situações. No entanto, temos que contar com a comunicação social para estas situações.
Sendo que
é fundamental.
Depois, parece que na justiça a resposta já não é a mesma. Por exemplo, há alguns meses foi também notícia na comunicação social aquele caso que ficou conhecido como o Panama Papers, com a denúncia de utilização massiva de paraísos fiscais para esconder e branquear fortunas, incluindo por parte de cidadãos portugueses. Na altura foi tratado como um escândalo, mas nunca mais se ouviu falar disso.
Não, mas agora resta saber também o que é que no Panama Papers havia de prova efetiva para que os tribunais pudessem avançar. Porque uma coisa é a investigação jornalística, que tem um caráter mais geral. Outra coisa é a investigação judicial, que tem uma exigência muito maior em termos de prova, até para a proteção dos próprios cidadãos, para não serem acusados de coisas que não fizeram.
Certo,
não é?
Mas temos muitos exemplos desta natureza, claro, que dão ideia de que a justiça acaba por não dar a sequência devida a estes casos de crimes económicos. Eu cito um exemplo que toda a gente cita na rua, que é os casos dos bancos, com tudo o que se passou com o BPN, com o BES, etc. Não temos avanços nesta matéria, não há condenações. O senhor que já foi Ministro da Justiça, que foi também responsável da Judiciária, foi juiz, como é que vê tudo isto?
Eu vejo isto com grande preocupação. E vejo principalmente com grande preocupação a percepção que os portugueses têm relativamente ao sistema de justiça. E a percepção que os portugueses têm relativamente ao sistema de justiça é má e muito baixa. Mais de 70% dos portugueses não confiam no sistema de justiça.
Mas é só perceção ou corresponde à realidade?
Não, isto é só perceção, porque o sistema de justiça hoje funciona muito melhor do que funcionava há 5 ou há 10 anos. Mesmo em termos de investigação criminal e do trabalho que o Ministério Público produz, é um trabalho muito maior. O número de inquéritos relativamente a crimes de corrupção aumentou substancialmente nos últimos anos.
Mas depois não
agora,
temos
condenações. Há uma dificuldade muito grande.
No caso dos bancos,
há uma
toda a
dificuldade
gente
muito
está
grande
convicta de que houve crimes económicos, mas não há condenações.
Há uma dificuldade muito grande nos grandes processos. Aí, sem dúvida nenhuma, estamos de acordo. E isto tem que começar a ser olhado de outra forma. Porque não pode continuar assim, sob pena de cairmos num clima de impunidade relativamente aos crimes mais graves. Os mais graves.
Mas o que é que falta? São meios, por parte, nomeadamente, no capítulo da investigação, por parte dos tribunais? O que é que faz com que a justiça, nestes casos de maior complexidade, demore tanto?
No Ministério Público, que é onde as investigações se fazem e levam mais tempo, principalmente nestes processos maiores, até porque estas investigações têm uma complexidade muito maior, há um problema central. E esse problema central tem a ver com falta de magistrados. Com falta de magistrados especializados nesta área. Eu sei que a Procuradoria-Geral da República está a fazer um esforço no sentido da formação de mais magistrados nesta área, mas precisa de mais pessoas para a investigação criminal. Depois há outra coisa que temos que levar em consideração, que é a complexidade destas investigações. E estas investigações não são feitas só pelas autoridades nacionais. Têm que socorrer de autoridades de outros países onde estão designadamente essas offshores e as sedes desses bancos que não dão muitas vezes informação ou levam meses e às vezes anos para dar essa informação. Mas nada disto desculpa, porque todos os esforços são poucos nesta luta contra a corrupção.
Sendo que há essa percepção por parte da opinião pública de que a justiça não avança, mas há também a outra, que ainda há pouco foi notícia, de que os políticos têm um papel muito particularmente negativo nestas questões da corrupção. Como é que explica isso? E como é que se combate?
Não, mas isto é um problema generalizado, não é só em Portugal, é em todo o mundo. Não é? Quem está mais próximo do poder, normalmente acontece isso. Agora é preciso criar mecanismos para evitar que isso aconteça. E esses mecanismos têm que envolver toda a sociedade. Tem que haver uma reforma do Estado, no sentido de que, por exemplo, a excelência e o mérito sejam aquilo que conta e não quem tem mais influência, ou quem tem mais conhecimentos, ou quem tem mais facilidades em meter cunhas, como nós sabemos que é assim que muitas vezes funciona. Tem que haver uma envolvência muito maior do setor privado, no sentido do setor privado haver existir tolerância zero relativamente às relações promíscuas com o setor público. Não é? E depois temos os média, que volto a falar, e temos as associações da sociedade civil que têm que fazer um trabalho de consciencialização junto das pessoas e dos jovens, principalmente.
Já disse aqui hoje que todos os esforços são poucos nesta luta de combate à corrupção. De resto, a ONU, neste Dia Internacional contra a Corrupção, incentiva todos os cidadãos também a participarem nesta luta com a hashtag United Against Corruption. Já fora agora do tema da corrupção, mas aproveitando o facto de estar aqui connosco, não posso deixar de lhe perguntar sobre a campanha de Natal da Renascença que está em curso e que este ano se destina a apoiar os nossos bombeiros, os bombeiros portugueses, não é?
Acho que é uma ideia fantástica porque os bombeiros merecem essa campanha e outras, e a Rádio Renascença mais uma vez vai ao ponto certo, que é efetivamente o apoio aos bombeiros, não no verão, quando eles estão ali no auge da sua luta, não é? Mas agora que merecem esse apoio todo o ano, mas é interessante ser agora, ainda para mais no Natal.
Já agora, pessoalmente já teve alguma necessidade de recorrer à ajuda dos bombeiros?
Já, este ano, no verão, tive a minha casa perto de desaparecer com o incêndio. E juntamente com os bombeiros estivemos uma noite inteira a combater o fogo. Naturalmente que eu limitava-me quase a fornecer-lhes água e bens que eles necessitassem, mas estive sempre ao lado deles e vi o que é o trabalho deles. E principalmente a atitude dos bombeiros relativamente à proteção dos nossos bens e de nós, cada um de nós, da nossa integridade física. É exemplar.
E tantas vezes com déficit de meios, justamente.
Claro,
e é por isso mesmo, e é por isso mesmo, precisamente, que a campanha de Natal da Renascença este ano servirá para apoiar os bombeiros portugueses. Para participar nesta campanha é só visitar o site da Renascença, rr.sapo.pt, tem por lá todos os detalhes para se juntar então a este exército de boa vontade também neste Natal, aqui com a Renascença. Muito obrigado, Fernando Negrão.
Obrigado.
Negrão, ele é presidente da Comissão...
Comissão Parlamentar para a Transparência no Exercício de Funções Públicas.
É um palavrão, é um título gigante. Muito obrigado, Fernando Negrão, por ter estado aqui connosco à conversa na Renascença. Deixe-se ficar na sua rádio nesta sexta-feira.